Pastor Ronaldo Calufunga. A pergunta diz o seguinte: o pastor deve ser marido de uma mulher. O que fazer em relação ao pastor que ainda está vivendo na situação de ter mais de uma mulher?
The question is for you again. Which states basically that the pastor must be the husband of one wife. So what to do about the pastor who is still in a situation of a polygamous marriage?
I hope I understand the question.
Espero que entendo a pergunta.
The first thing I must say is that if he is in a polygamous situation,
a primeira coisa que vou dizer é que se ele se encontra numa situação de poligamia,
he shouldn't be a pastor in the first place.
Ele não devia, em primeiro lugar, ser um pastor.
In 1 Corinthians chapter 7,
em 1 Coríntios capítulo 7,
there is a suggestion in the teaching of Paul,
há uma sugestão no ensino de Paulo
that when we become Christians,
que quando nos tornamos cristãos, nós vamos nos encontrar em situações diferentes.
Some people will be polygamous when they become Christians.
Alguns serão polígamos quando se converterem.
Now, to be sure, if their marriages are legal, and in some African countries, polygamy is legal.
Para ter certeza se algum se os seus casamentos são legais, como é o caso em alguns países africanos,
they cannot be kept out of the kingdom of God.
Não podem ser mantidos fora do reino de Deus.
And they cannot be kept out of the church.
E não podem também ser expulsos da igreja.
But certainly they can be kept out of leadership positions.
Mas certamente eles podem ser excluídos da posição de liderança na igreja.
And there may be other strictures the church may want to impose for the sake of her testimony.
E podem haver outras limitações que a igreja local possa querer impor para proteger o seu testemunho.
So it's not a good way of coming into the church.
Não é a melhor maneira de entrar na igreja.
Because you will suffer some consequences.
Porque há de haver consequências a ser sofridas.
So if you are a polygamist and you are a pastor,
então, se você é polígamo e é um pastor,
you should probably leave the pastor.
Possivelmente devia considerar deixar o pastorado. É o que eu diria.
Obrigado. Tenho mais três perguntas, uma para o pastor Jaime Marcelino e duas para o pastor Joel Big. Mas se me permite, queria dar um anúncio que esqueci, senão volto a esquecer de novo. Convida-se a todos os pastores para uma reunião a ter lugar na quinta-feira, às 9 horas, na Igreja Assembleia de Deus da Pandora. A agenda é sobre a oração nacional que vai se realizar no dia 1 de setembro e também vai se focalizar o assunto sobre o pagamento do IRPS, que foi anunciado pelo governo, mas que ainda está em dúvida. Então, há um grupo de pastores a organizar esse encontro. Todos que estiverem interessados poderão participar quinta-feira na Igreja Assembleia de Deus da Pandora, às 9 horas. Prosseguindo com a nossa sessão de perguntas e respostas, vou fazer uma pergunta, ou vou ler uma pergunta, e vamos pedir ao pastor Jaime Marcelino para responder. A escolha de um pastor ou líder da igreja deve ser de homens maduros. O que fazer com jovens líderes chamados por Deus para o ministério, mas que não encontram apoio dos papais da igreja, por serem considerados ainda como crianças? No entanto, esses jovens que estão desejosos de mudanças e de ver uma igreja moçambicana mais centrada na palavra de Deus. Então, é mais ou menos esta pergunta.
Poderia ser uma pergunta mais fácil, né? Bem, o pastorado, eu creio, é uma questão de vocação. É um dom. Uma questão que deve ser considerada é se não há um equívoco quanto ao chamado, porque como o senhor vai chamar alguém, conforme a própria pergunta foi elaborada, na infância, para um pastorado, se ele requer maturidade, se ele requer senso de dever, senso de responsabilidade para cuidar do povo do Senhor? É estranho. Então, o que eu diria para pessoas muito jovens que se sentem vocacionadas? Elas precisam atentar para duas coisas. Na teologia reformada, nós entendemos que o chamado ele tem a ver com a questão interna, o Senhor chamando, o Senhor convencendo pelo seu Espírito Santo, o Senhor, vou usar uma palavra, oprimindo de tal maneira que aquele que é chamado não se vê de outra maneira a não ser render-se em obediência ao Senhor. Segundo aspecto relacionado com a vocação, é externo. É a impressão que aquele que deseja o pastorado dá à igreja. A igreja, nesse sentido, é usada pelo Senhor Deus para testificar daqueles dons, daquelas aptidões que a pessoa que deseja o pastorado apresenta. Então, a igreja, estando madura, ela vai ter todas as condições para aferir e dizer se aquela pessoa, de fato, tem o dom do pastorado. Não quero desencorajar ninguém, dizendo o seguinte, que por que só o pastorado? Há muitos ministérios na igreja, há muitas possibilidades. E aos jovens, eu diria que, eu estou falando dentro da pergunta, da maneira como foi perguntado, porque a pergunta já trouxe a resposta pronta. Se são infantis, não tem como serem pastores. Então, nesse sentido, eu diria que os jovens deveriam, esses jovens deveriam fazer tudo que chegasse às suas mãos, porque é dessa maneira que eles vão sendo amadurecidos, vão sendo treinados, até chegar um ponto em que a maturidade fosse suficiente, tanto para ele quanto para a igreja, a fim de chegar a um consenso quanto ao seu, a sua vocação, quanto ao seu dom, e assim tomasse uma decisão. Ok?
Muito obrigado. Vamos prosseguir. Esta pergunta é dirigida ao nosso pastor, doutor Joel Bick. No seio da nossa sociedade, mesmo de crentes, verifica-se a opressão, a humilhação da mulher por parte do marido, homem. Mesmo que seja pastor, líder, ou alguém que conheça a palavra e se diz crente. Como resolver, biblicamente, este tipo de conflito de forma a que a mulher seja valorizada, respeitada na sua condição de esposa, serva do Senhor?
In our current society, and that's a question for you, we observe a sort of abuse of the woman where she is denied her dignity, especially in the home. And sometimes it happens because of abuse from her husband, who might even happen to be a pastor or a church leader. And so the question really is, how do we biblically deal with this and restore dignity and respect to the woman as a mother and as a servant of God.
Well, I think first you need to take that individual and guide them to the greatest marriage chapter in the Bible, Ephesians 5.
Bem, and em primeiro lugar, creio que devemos levar esse indivíduo e lhe orientar para considerar o grande capítulo sobre o casamento na Bíblia, que é Efésios capítulo 5.
And look at especially verses 25 through 27.
E considerar especialmente versículos 25 a 27.
In verse 25, the husband is told to love his wife absolutely, as Christ loved the church.
No versículo 25, o marido é instruído a amar a sua mulher de forma absoluta, tal como Cristo amou a igreja.
In verse 26, the husband should be taught he needs to love his wife purposefully.
E no versículo 26, o marido deve amar a sua esposa com propósito.
That he might sanctify her.
De a santificar.
In verse 27,
verso 27,
we are told that the husband is to love his wife realistically.
Somos ditos que o marido deve amar a sua mulher, sua esposa, de forma realística.
It says, it compares the church to a woman who has spots or wrinkles. No wife is perfect, in other words.
Esse versículo compara a mulher, a igreja, como uma mulher que tem rugas e chagas. Realmente, nenhuma mulher é perfeita.
And then at the end of verse 27, we are told that husbands are to love their wives perfectly, that they should be holy and without blemish.
E no final daquele mesmo versículo 27, somos ditos que o marido deve amar a sua esposa de forma perfeita para apresentar santa e sem defeito.
Now, if husbands love their wives this way, the dignity will be restored.
Se maridos amarem suas esposas dessa maneira, a dignidade daquelas esposas será restaurada.
And you will see your wife in Christ as your equal, even though you are her leader.
E o marido vai poder ver a sua esposa em Cristo como seu igual, mesmo apesar de ser ele o cabeça.
Let me tell you a quick story.
Vou vos contar uma história breve.
In the 17th century, there was a Puritan minister who said to a husband in the congregation.
To her husband.
A Puritan minister said to a certain husband in the congregation, "You love your wife too much."
No século XVII, havia ministro puritano que disse a marido na sua igreja, disse, "Você ama a tua mulher, ama muito a tua mulher, demasiadamente." Desculpa.
And the man was very bothered. He said, I love Christ above all. How can I love my wife too much?
E o homem ficou muito preocupado. Ele disse, eu amo a Cristo acima de tudo. Como posso amar a ela demasiadamente?
Well, the pastor said, you're making an idol of your wife because you love her too much.
E o pastor insistiu que ele estava fazendo da sua mulher, sua esposa, ídolo.
So the man went to the Bible.
Então o homem foi para a Bíblia.
And he found this verse, verse 25.
E ele encontrou esse versículo 25.
And he brought it back to the pastor and he said, how can I love my wife too much if Christ loved his wife, the bride, the church, and gave himself for her?
E ele trouxe esse versículo para o pastor e perguntou, pastor, como posso eu estar a amar a minha esposa demais se Cristo amou tanto a noiva dele que ele se entregou por ela?
My problem isn't I love my wife too much, I love her too little, because I haven't given my whole self for her the way Christ did.
Ele continuou dizendo, o meu problema não é que eu amo a minha esposa demais, é que eu não amo o suficiente, porque ainda não me entreguei totalmente para ela.
So the pastor looked at the text.
Então o pastor olhou para o texto.
He said, brother, you're right. Go home and love your wife.
E ele disse, irmão, você está certo. Vai para casa e ame a tua esposa.
And so we need, as pastors, we need to be teaching our people in two ways. First, by our own example, loving our wives.
Então, como pastores, precisamos estarmos ensinando o nosso povo em duas maneiras. Primeiro, pelo nosso próprio exemplo de amar nossas esposas.
And people will be watching to see if you treat your wife with dignity and love.
E as pessoas estarão vigiando para ver se está tratando sua esposa com dignidade e amor.
But secondly, we need to pass this on to people in our pastoring, in our teaching.
Mas em segundo lugar, precisamos passar isso também ao nosso povo no nosso pastoreamento, assim como no nosso ensino.
I have just written a book called Friends and Lovers.
E acabei de escrever um livro chamado Amigos e Amantes.
It deals with how to stay each other's best friends in marriage.
E trata de como permanecerem melhores amigos no casamento.
And it's being translated into Portuguese right now. It'll be out in about 6 weeks.
Está sendo traduzido em português enquanto falamos e daqui a 6 semanas sairá a impressão.
And the theme of the book is precisely this, that we are to love our wives as Christ has loved the church.
E o tema do livro é exatamente este, que devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja.
Obrigado. Mais uma pergunta para o pastor Joel Bick. E vamos terminar por uma outra das que temos, ou das que foram selecionadas. Temos mais duas, uma para o pastor Joel Bick e a outra para o pastor Jaime Marcelino. Numa adoração familiar, se os pais viajam, qual deve ser o comportamento dos filhos em casa? Sabendo que não há possibilidade de deixar vídeos para os acompanhar no louvor.
In a family home worship situation, what to do when the parents travel, and especially considering that there may be no possibility of leaving helpful videos and videos basically that would guide the children. When the parents are gone.
When the parents are gone and the children are at home by themselves.
Yes.
Yeah. Well, that's quite easy.
É muito fácil.
If you're going to leave your children home as you go traveling,
se você vai deixar os seus filhos em casa e viajar,
obviously one of those children is old enough to take care of the other children.
Certamente daqueles filhos é suficientemente de idade para cuidar dos outros.
And you simply put that child in charge of family worship.
Então coloca aquela criança sob responsabilidade do culto doméstico.
If that child is, say, 15 years old,
se aquela criança tem seus 15 anos,
that child has heard you do about 5,000 family worships.
Até aquele tempo já teria te ouvido a dirigir 15 mil sessões de adoração doméstica.
So you put that child in charge and you give that child some ideas.
Então coloca aquela criança sob responsabilidade e lhe dá algumas ideias.
And when you get back home, you ask the brothers and sisters, your other children, how the family worships went.
E quando voltar, pergunta aos outros, às outras crianças mais pequenas, irmãos e irmãs, como é que foram as sessões de adoração em casa.
Obrigado. Então, vamos fazer a última pergunta das que temos ou das que foram selecionadas. Há uma doença, esta dirigimos ao pastor Jaime Marcelino. Há uma doença neste século que me preocupa bastante. Por que é que nós, os líderes, pregamos verdades bonitas para a igreja e nós não vivemos das mesmas? O que está por detrás disto? Talvez repetindo, não é? Há uma doença neste século que me preocupa bastante. Por que é que nós, os líderes, significa pastores, pregamos verdades bonitas para a igreja e nós não vivemos das mesmas? O que está por detrás disto.
Essa pergunta, ela é bem interessante e ela requer nossa reflexão, séria reflexão, porque eu creio que isto é uma realidade muito maior do que Moçambique. Eu tenho duas coisas a dizer acerca disso. A primeira é que me parece falta convicção. Uma coisa é eu saber de cor João 3,16, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma diferença muito grande entre eu ter esse conhecimento intelectual e entender de tal maneira que eu possa dizer assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A vida cristã é uma vida de experiência. A vida cristã requer que aquilo que eu, como pastor, pregue seja antes vivido. Vocês lembram do primeiro dia que nós tivemos aqui a palavra do Senhor Deus a Josué para que ele desempenhasse aquela grandiosa função? Foi: não cesse de falar deste livro da lei. Essa era a incumbência de Josué. Mas para fazê-lo antes, Josué precisava encarnar aquela mensagem, a Bíblia, ter a Bíblia para si, meditar nela dia e noite, para ter cuidado de fazer segundo tudo quanto no livro estava escrito. Então o sucesso viria, o progresso de Josué seria reconhecido. Então, a falta de convicção, para mim, é algo muito perigoso, é algo que está causando dificuldades. E não são poucos, eu diria, e falo com temor, os pastores, que muitos gostam de ouvi-lo, mas a sua família não suporta mais. Porque a sua família reconhece aquilo que é a realidade dele, sabe, conhece a realidade dele no dia a dia, na sua casa. A segunda coisa que eu teria a dizer sobre isso me assusta mais. Talvez seja algo mais duro do que a falta de convicção, que a falta de um novo nascimento. Porque quando o Senhor converte alguém para si, ele o faz naquela perspectiva de Saulo. Importa-vos, ele vai ver quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo pregou o que vivenciou. Do mesmo jeito, nós vemos, na verdade, a Bíblia todo o tempo falando sobre isso. Eu não posso governar a igreja se eu não governar a minha casa. Como eu disse aqui, é hipocrisia se eu tentar fazer isso. Então, eu lamento ser duro na resposta, mas a falta de convicção pode ser até mesmo falta de genuína conversão. E a igreja necessita de homens que tenham experiência com o Senhor Deus. Homens que possam dizer à igreja aquilo que ele mesmo experimenta. E eu termino lembrando de, não vou falar literalmente as palavras dele, mas o Dr. Martin Lloyd-Jones, das suas exposições, ele disse: que privilégio o pregador tem de ser o primeiro a experimentar as doçuras, as dificuldades daquilo que ele vai entregar para os outros. Então, quando o pregador está expondo a Escritura, ele deve estar fazendo o que ele já experimentou pela graça do Senhor.